A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2254. Cuidado com os falsos profetas. Parte 2. Deixe-me ler novamente o texto da nossa mensagem nesta manhã. Mateus 7, versículos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas que vêm até você em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O enfoque do texto é encontrado na primeira linha, cuidado com os falsos profetas. Nos nossos dias, recentemente, todos vivemos uma tragédia incrível. Essa tragédia ficou conhecida na história humana simplesmente como Jim Jones. E se alguém já precisou de uma ilustração de um falso profeta, Jim Jones certamente fornece essa ilustração, pois podemos ver nele o caráter, o ensino, o estilo de vida, a abordagem de um falso profeta. E um livro publicado no ano passado, intitulado Enganado, o escritor fala sobre os fenômenos de Jim Jones. Levará anos para desvendar um mistério de Jim Jones. Não há estatísticas coletadas sobre as pessoas que sofreram lavagem cerebral e foram enganadas pelo reverendo Jim Jones. Não há registros disponíveis para nós, dando nomes, endereços e perfis de personalidades daqueles que foram à Igreja Cristã do Templo do Povo e ficaram para morrer. O quebra-cabeça deve ser montado peça por peça pelos desertores, sobreviventes e parentes dos mortos. Pedi a cada um dos sujeitos que descrevesse seu passado religioso, esperando provar que os convertidos à versão falsa da fé cristã de Jones não teriam sido enganados se tivessem sido expostos a alguma versão da verdadeira fé cristã, quando eram crianças. Eu descobri, no entanto, que eles foram expostos à verdade cristã quando crianças. De fato, em uma longa entrevista com Tim Stone, recebi minha primeira resposta à minha pergunta. Tim foi o segundo homem mais poderoso do Templo do Povo. Tim é formado em Direito pela Universidade de Stanford e atuou como procurador assistente do Distrito de São Francisco até que ele se demitiu para ir para Jim Jones em 1977. Tim desertou da seita no ano passado e trabalhou incansavelmente até aquele terrível sábado de novembro para afastar seu filho John Vitor, 6 anos, de Jones e da selva. Segundo relatos de testemunhas, o pequeno John foi encontrado morto ao lado do corpo de Jones. Fui criado em um lar cristão, ele me disse. Meus pais eram fundamentalistas, membros da Associação Geral de Batistas Regulares, GARB. Fui para a escola dominical e para a faculdade toda a minha juventude. Estudei em Wheaton College, uma das principais faculdades cristãs evangélicas de Illinois, e participei da liderança estudantil. Quando me mudei para a Califórnia, entrei e frequentei regularmente a primeira igreja presbiteriana em Berkeley. Durante 2 anos, fui presidente do Corinthians deles. um grupo profissional e de negócios de jovens adultos. Eu admirava e respeitava a equipe pastoral evangélica deles. Ainda que socialmente conflituosa, eu frequentava a primeira igreja presbiteriana e o Templo do Povo, até me juntar à equipe de Jim Jones. Gene Mills, outra vítima, membro por 7 anos do Templo, um dos escritores de Jones e membro de sua comissão de planejamento, disse: "Participei ou ensinei desde o início do programa de educação cristã da minha igreja na minha infância. Quando fiz 18 anos, era o líder do clube de desbravadores, que tinha mais de 50 crianças. Tinha 22 adultos trabalhando sob minha liderança. Eu poderia dar uma resposta da Bíblia para qualquer pergunta. Conhecia a Bíblia de trás para frente. Em certo ponto da minha vida, o ministro tentou me enviar para a faculdade para que me tornasse um obreiro. E eu me dediquei muito à igreja." Wayne Patilha, que era guarda-costas e motorista de Jones, cresceu na escola dominical Nazarena. Sua esposa era membro de longa data da seita. Cresceu em uma igreja carismática e frequentava a escola dominical e cultos regularmente. Bonnie Tillman, por 6 anos, membro do templo, era filha de missionários da Assembleia de Deus no Brasil e frequentou o Bethany College, uma escola luterana em Minnesota. Caroline Moore era presidente de seu grupo de jovens metodistas, e ela e sua irmã Anne eram filhas de um ministro metodista, e ambas serviram como íntimas assessoras de Jones, e ambas morreram na Guiana. Essa é uma amostra das 3 primeiras páginas do livro. Essas pessoas foram pessoas criadas em um ambiente cristão, e, no entanto, a sutileza do homem enganou até mesmo a elas. Tal é o engano dos falsos profetas, e essa é a razão pela qual Nosso Senhor diz: "Acautelai-vos." Eles não são algo superficialmente descoberto. O escritor do livro Enganado, ao tentar nos dar uma ideia do motivo pelo qual as pessoas seguiram Jim Jones, traçou as seguintes razões. Ele sabia como inspirar esperança. Ele estava comprometido com pessoas necessitadas. Ele aconselhava prisioneiros e delinquentes juvenis. Ele abriu uma agência de empregos, abriu casas de repouso e abrigos para deficientes. Ele tinha uma clínica de saúde, organizou um centro de treinamento profissional, prestou assistência jurídica gratuita, fundou um centro comunitário, pregou sobre Deus. Ele até alegou expulsar demônios, fazer milagres e curar. Mas, por outro lado, encontramos todas as marcas de um falso profeta. Ele se promoveu através do uso de celebridades, um veículo muito comum para os falsos profetas ganharem credibilidade. Ele manipulou a imprensa. Ele queria certas histórias favoráveis. Ele era muito bom em representar para a imprensa. Ele fingia ser cristão. Ele oficiou em uma igreja dos discípulos de Cristo, tendo sido ordenado por eles em 1964. Ele usava a linguagem e as formas da fé para obter seu poder. Ele usou armadilhas pentecostais fundamentalistas e sempre falava em linguagem bíblica. Ele fazia seu povo cantar e testemunhar como ele os curara milagrosamente. E devo acrescentar que descobriram, mais tarde, supostas curas de câncer. Ele fazia com que as pessoas tossissem tumores e os exibissem aos outros. Descobriram que eram partes sangrentas de galinha usadas por pessoas infiltradas na congregação. Ele criou uma comunidade calorosa, amorosa e pseudo-cristã sem Cristo. Ele exigia lealdade absoluta e total. Ele substituiu Jesus como a figura de autoridade e chegou ao ponto de dizer que ele era Jesus. Ele usava a Bíblia, citando-a com muita frequência, mas pervertendo-a para seus próprios fins. Ele distribuía dons ungidos, bênçãos milagrosas, roupas de oração e sempre exigia dinheiro em troca. Outro truque usado por muitos falsos profetas. Ele estava nisso pelo dinheiro. Ele era total e completamente consumido por uma preocupação com o sexo E não apenas sexo de maneira pecaminosa, mas sexo de maneira depravada. Ele mentia constantemente e continuamente sobre tudo. Assim era Jim Jones. E, no entanto, em tudo isso, ele era tão enganoso que enganou todo mundo, desde a senhora Jimmy Carter até milhares de pessoas que acabaram como cadáveres em uma floresta na Guiana. Enganou todos os tipos de pessoas, senadores, congressistas, deputados estaduais e governadores. E todos os outros que lhe deram placas, honras e prêmios, como um grande líder cívico e religioso. Se não tivesse morrido, se Jim Jones não tivesse acontecido, as chances são de que ele teria sido aclamado como um grande herói, mas chegou a um final horrível. E ele nos dá a imagem de um falso profeta que podemos ver e conhecer por causa de como terminou. Infelizmente, nem todos os falsos profetas se tornam tão evidentes e como diz Hebreus 5,14, precisamos exercitar nossos sentidos para discernir entre o bem e o mal, porque nem sempre será óbvio como foi no caso de Jim Jones. Ele, em sua abordagem, foi atrás dos oprimidos e excluídos. Existem muitos falsos profetas que vão atrás dos que estão em alta e na moda, e todo mundo entre os dois extremos. Agora deixe-me adicionar esta nota de rodapé nos comentários sobre Jim Jones. A tragédia de Jim Jones não é que quase 1.000 pessoas morreram. Essa não é a tragédia. Todo mundo morre de qualquer maneira. A tragédia não é que eles tenham morrido. A tragédia é que eles morreram e foram para o inferno, pensando que estavam servindo a Deus e a caminho do céu. Essa é a tragédia. A tragédia não é uma morte prematura. A tragédia é uma eternidade sem fim. A tragédia de Jim Jones é que ele enganou as pessoas a pensarem que ele representava Deus e Cristo. E eles realmente acreditavam que estavam servindo o reino de Deus para acordarem posteriormente no inferno. Engano. Satanás é um mentiroso e um enganador, assim como seus emissários, e eles se transformam naqueles que se disfarçam de anjos de luz. Jim Jones não é o único, e ele não é o último. Jesus disse: surgirão falsos profetas e falsos cristos com grandes sinais e prodígios, que enganarão a muitos. E Judas escreveu que viriam certos homens, transformando em libertinagem a graça de Deus. Sempre os tivemos, sempre os temos. Jim Jones é apenas um exemplo. E a propósito, nem todos serão exatamente iguais a ele em seu modus operandi. Ele era a favor dos excluídos. Alguns são pela causa dos abastados. Era um tipo de autoritarismo flagrante e ruidoso. Alguns são muito mais sutis que isso. A abordagem dele era visivelmente vil e imunda. Alguns são muito puros e parecem quase virtuosos. Eles vêm em todos os tipos de pacotes. Mas o coração é sempre o mesmo. É o coração de um diabo. Agora, de acordo com o Novo Testamento, como eu compartilhei com você na última vez, os falsos profetas se enquadram em três categorias. Primeiro são os hereges. Estes são os que desafiam abertamente a verdade, da qual Paulo escreve em Tito 3. Eles devem ser advertidos e depois descartados. Estes são os que, descaradamente, se opõem à verdade. E, por exemplo, você tem uma pessoa como o reverendo Ike. Ele diz: a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas eu digo, e ele diz isso o tempo todo, ficar sem dinheiro é a raiz de todo mal. Ele simplesmente se opõe à Bíblia. Isso é um herege. Flagrante, aberto, não engana ninguém. Depois há uma segunda categoria, o apóstata. O apóstata é aquele que conhece a verdade, que foi criado na verdade, que estava por perto da verdade, mas na plenitude de seu entendimento, deu as costas e a rejeitou. Ele também é flagrante e também está abertamente contra a verdade. Mas, em terceiro lugar, há outra categoria de falso profeta chamada enganador. E este é aquele que nunca se opõe, é aquele que não aceita o fato de ser um herege, não reconhece a apostasia, mas engana. Alguém que é lobo na roupa de pastor. Alguém que não sabe, como diz Judas. Sutil, talvez como Jones, desmascarado no final, talvez não. E eles estão na encruzilhada da vida, estão no cerne das decisões. Estão atentos quando a humanidade estiver pronta para fazer a escolha entre a porta e o caminho estreito, que leva à vida, ou a porta larga e o caminho largo, que leva à destruição. Enquanto o Espírito de Deus conduz os homens até à porta estreita, os falsos profetas os empurram para o caminho largo, que leva ao inferno. Eles vêm em todos os níveis de sofisticação, em todos os tipos de educação, em todos os tipos de roupas e trajes, com todos os tipos de armadilhas eclesiásticas, mas são todos iguais. E nosso Senhor, ao se referir a eles aqui, certamente tinha em mente os fariseus e os escribas. Em Mateus 23, se houver alguma dúvida, no momento em que chegarmos a esse capítulo, você saberá que ele está falando sobre eles, mas ele os vê como falsos profetas. Lá estão eles, com toda a suposta religiosidade. Lá estão, certificando-se de preencher todos os aspectos minuciosos da lei. São religiosos dos religiosos. Estão totalmente além da imaginação em termos dos escrúpulos que mantêm para sua religião. Se alguma vez houver um reino de Deus, eles presumem que estarão no nível mais alto desse reino. Eles são super religiosos. E ainda assim, ele lhes diz, vocês são falsos profetas. Vance Havner fez uma declaração interessante esta semana. Ele disse, você pode colocar ponto em todos os seus is e marcar todos os seus tios e ainda soletrar a palavra errado. E foi exatamente o que eles fizeram. Se eu puder parafrasear isso, você pode ter todos os pontos e vírgulas e ainda não soletrar Jesus. E é exatamente isso que os fariseus e os escribas estavam fazendo. Eles eram muito religiosos e condenavam homens à perdição. Então Jesus está dizendo que em seu esforço para entrar no portão estreito, versículos 13 e 14, em seu esforço para entrar no caminho certo, no caminho da vida, cuidado com os emissários de Satanás, que o enganarão e o corromperão. E eles não estão dizendo, ei pessoal, vamos para o inferno. Eles não estão dizendo isso. Eles dizem que é o caminho para o céu. Agora, existem duas palavras para entender essa passagem, nas quais precisamos nos concentrar. Uma que consideramos na semana passada e outra para esta semana. A primeira é aviso. Homens e mulheres em todo o mundo estão na encruzilhada dessa decisão. Os falsos profetas estão vendendo sua perspectiva particular. E temos que pregar a verdade. Temos que alertar as pessoas a tomarem cuidado com os falsos profetas. Esse é o aviso. Cuidado com eles. E eu te dei quatro palavras. Primeiro era uma definição. Eles são falsos profetas, profetes, aqueles que falam, anunciam ou falam diante de. E aqueles que anunciavam no Antigo Testamento, os verdadeiros profetas, tinham duas coisas sobre as quais seu ofício era construído: uma comissão divina e uma mensagem divina. Eles falavam da parte de Deus e falavam de Deus. Um falso profeta não tem uma comissão divina nem uma mensagem divina. Ele não fala de Deus nem da parte de Deus. Ele permanece em sua própria autoridade, falando sua própria mensagem, e é totalmente falsa. Eles são pseudoprofetes, pseudocristos, pseudoadelfos, falsos, falsos, falsos. Essa é a definição deles. E por serem falsos, precisamos, em segundo lugar, tomar cuidado com eles. Esse é o perigo. Vimos a definição e vimos o perigo. Acautelai-vos. E nós dissemos a você que a palavra acautelai significa resguardar sua mente. Não se expor a eles. Aqui estava esse sujeito que frequentava a primeira igreja presbiteriana de Berkeley e o templo do povo, ao mesmo tempo, criado em um contexto GARB, um povo fundamentalista, que acredita na Bíblia e que honra a Cristo, mas expôs sua mente a isso, em vez de resguardar sua mente. E ele se tornou totalmente vítima da situação. Afaste sua mente disso. Não exponha seu pensamento a eles. Eu disse a você da última vez que Judas diz que, se você vai buscar essas pessoas, é melhor resgatá-las com certo receio, porque quando você se aproxima dessas coisas, se aproxima de um falso profeta. A sutileza desse falso profeta pode até chamuscar sua roupa. Deixe-me dar uma ilustração disso. 2 João, capítulo 1, versículo 7. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Agora, ouça, apenas pare nesse ponto. Existem muitos enganadores inseridos no mundo. Eles estão em toda parte, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E com isso, ele quer dizer a divindade de Cristo e a obra de Cristo, ambos, sua pessoa e sua obra. Em outras palavras, eles não têm uma visão bíblica de quem ele é e o que ele faz, certo? O que você vai fazer? Bem, antes de tudo, reconheça que ele é um enganador e um anticristo. Olhem para si mesmos. Façam um balanço, autoexame, para que não percam as coisas que fizeram, mas recebam uma recompensa completa. Ouça, você pode ser atraído para dentro desse engano e perder a recompensa que já ganhou pelo seu serviço a Cristo. Você não vai perder a sua salvação se for cristão, mas vai perder o quê? Sua recompensa. Portanto, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Por quê? Porque você não quer que sua mente seja exposta a isso, e nem ofereça a ele boas-vindas. E isso significa tenha um bom dia, pessoal, boa viagem, ou o que quer que seja, boa sorte, feliz caçada, o que quer que seja, nada, não diga uma palavra a ele. Porque se você o fizer, se lhe der as boas-vindas, você é participante de sua ação maligna. O ponto que João está dizendo é que o cara é tão vil e tão miserável e tão anticristo e tão enganoso que você não deve nem abrir a porta e o deixar entrar. Agora, você pode lidar com um herege e até mesmo com um apóstata. É um enganador com o qual você não consegue lidar sem ser manchado e respingado pela imundice na sua própria roupa. Sim, mas qual é a sua proteção? 2 Timóteo, capítulo 3. Tem uma boa palavra nesse sentido. Em 2 Timóteo 3, somos apresentados no versículo 8 a Jannes e Jambres, os dois falsos profetas nos dias de Moisés. E do modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Agora, o que fazemos com esses homens maus? Bem, temos de reconhecê-los. Temos de reconhecer que eles serão julgados. Versículo 9. Que eles não acreditam no que nós acreditamos. Paulo diz, mas você, Timóteo, conheceu completamente minha doutrina, meu modo de vida, meu propósito, fé, longanimidade, amor e paciência. Em outras palavras, certifique-se de fazer uma distinção. Você sabe como somos diferentes. Mas o versículo 13 não será fácil, porque homens maus e sedutores, esses são os falsos profetas, ficarão cada vez mais piores, enganando e sendo enganados. Veja bem, muitos deles são enganados. Alguém me perguntou na semana passada, você acha que os falsos profetas sabem que são falsos profetas? Alguns sim, outros não, porque os enganadores também costumam ser enganados. E assim eles continuam na ilusão satânica e atraem outros para ela. Mas como você se protege? Ponto 1. Mantendo a mente longe deles. Não seja exposto a eles. Mas você não pode existir no vácuo. Pode? Você tem que colocar algo em sua mente. O quê? Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Lembre-se do que aprendeu e das pessoas boas e piedosas com quem aprendeu. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E todas as Escrituras são dadas por inspiração de Deus, e assim por diante. Em outras palavras, se entregue ao que lhe foi ensinado por pessoas boas e piedosas. Se entregue às Escrituras, que é capaz de torná-lo perfeito, perfeitamente preparado para todas as boas obras. Acautelai-vos, afaste sua mente deles, encha sua mente com a palavra de Deus e tenha o que Isaías 26:3 diz, um propósito firme. O que Pedro diz, cingindo o vosso entendimento, coloque sua cabeça nas coisas de Deus, porque se você se expuser a eles, eles virão a você em pele de ovelha, ou seja, lã. A roupa das ovelhas é uma roupa de lã, e uma roupa de lã é o que o pastor usava. E ele não está disfarçado de ovelha, mas de pastor. Ele vem para ser um pastor, e, no entanto, é um lobo que rasga, dilacera e destrói, de maneira feroz, maliciosa e devoradora. Acautelai-vos. Portanto, a definição, o perigo. Terceiro, o engano. Eles vêm em pele de cordeiro. Você pode pensar que pode identificá-los, mas precisará olhar com muito cuidado, eles não são manifestos externamente. Surpreende-me, amado, que milhões de cristãos sejam sugados por falsos profetas e não percebem. Eles não percebem, e muitos líderes cristãos os abraçam em causas comuns e eles são falsos profetas e são enganosos. A palavra final é condenação. O fim deles, como vimos na última vez, como Judas diz no versículo 13, é a negridão das trevas para sempre. E junto com o povo que eles enganam, no versículo 23 de Mateus 7, o Senhor dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então aprendemos o aviso, agora a segunda palavra para esta manhã é vigiar. Vigiar. E eu vou passar por isso rapidamente. Quero que você ouça, porque sinto que é uma mensagem absolutamente essencial para nós neste dia de compromisso. Um dia em que tantas pessoas desfilam como líderes cristãos e tantos cristãos verdadeiros estão se unindo a falsos cristãos e falsos profetas. Eu acho que é essencial que entendamos isso. Tudo bem, vamos olhar para a segunda palavra. A palavra é vigiar. Agora que estamos avisados, o que estamos procurando? Como reconhecer um deles? Se preciso tomar cuidado, por que eles vão me rasgar? O que estou procurando? Quais são as marcas de um falso profeta? Louvado seja o Senhor! Ele não nos dá uma instrução sem as ferramentas para lidar com isso. Ele não diz cuidado com os falsos profetas e boa sorte em descobrir quem eles são. Quer dizer, se eles são tão sérios e perigosos, Deus vai nos ajudar a entender quem eles são. E assim, no versículo 16, lemos o seguinte: conhecereis, conhecereis. Isso não é uma ordem, isso é uma afirmação, isso é uma certeza. E como vamos conhecer? Por seus, o quê? Frutos. Versículo 20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tal raiz, tal fruto, diz o velho provérbio. Os judeus, os gregos, os romanos e todos os outros veem árvores e frutos da mesma maneira. Uma árvore é julgada por seus frutos. Se você quer saber como é o profeta, veja o que ele produz. Simples o suficiente. Veja o que ele produz. E você precisa ter um pouco de cuidado. Você pode olhar para um falso profeta e dizer: mas eu sei, mais ou menos, e eles vão para lá e são cristãos. Eu sei que eles são cristãos. Muito bem, está certo. Sabe de uma coisa? Os cristãos são sugados pelos falsos profetas. Eles se alinham com falsos profetas. Vocês sabem quem são eles. Eles estão no versículo 16. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Você sabia que as uvas não crescem em espinhos e figos não crescem em cardos? Mas você pode colocá-los lá. Mas se você olhar atentamente, verá que o espinho não produziu a uva e o cardo não produziu o figo. mas há pessoas que se apegam involuntariamente. Eles ficarão presos a algum falso mestre que parece ser cristão. Mas se você olhar de perto, há um princípio simples nos versículos 17 e 18. Boas árvores produzem bons frutos, árvores más produzem frutos maus. Não é muito difícil, certo? Você tem uma árvore má, vai obter frutos maus. Não tem outro jeito. Você tem seiva má, vai ter coisas ruins da árvore. E a ideia não é uma árvore podre, fedorenta e de aparência miserável, com um monte de frutas crocantes e murchas. Não. Os dois são parecidos. É só que quando você o explora, um é bom e o outro é mau. Você já teve essa experiência. Pegue um pedaço de... Amigo, isso parece bom. Ho, ho. Uma mordida. E não é bom. Você foi enganado. É por isso que a Bíblia diz, o homem olha para a aparência externa. Deus olha para o coração. Então, às vezes, quando você dá ouvido a esse sujeito, pode ver um falso profeta. E há uma uva e um figo reais, uma fruta real, mas está preso em um espinho e em um abrolho. Porque quando você olha para as coisas que ele produz, será algo ruim, não importa como seja por fora. Agora, como você vai decidir? O que você procura quando vê o fruto? É fácil olhar para uma laranja ou uma maçã ou uma banana ou algo assim. Mas se você está olhando a vida de alguém, o que procura? Bem, deixe-me dar quatro palavras novamente sobre este segundo termo, vigiar, que o ajudarão. Número 1. Fruto é caráter. Fruto é caráter. Que tipo de caráter? Que tipo de personalidade? Qual é a atitude dele, a motivação e o pensamento dele? A perspectiva para com a vida. Que tipo de ações? Que tipo de estilo de vida? Que tipo de padrão? Tudo que envolve caráter, do que penso até o que faço. Esse é o primeiro elemento que manifesta frutos. Você vê, a Bíblia nos diz isso. Quando você olha na Bíblia e quer descobrir sobre frutos, verá que frutos são várias coisas. Primeiramente, para nossa discussão, fruto é o que fazemos. É o que fazemos. Por exemplo, Lucas 3, versículo 8, diz isso. João Batista: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele diz aos escribas e fariseus: tudo bem, você diz que se arrependeu, diz que se comprometeu com Deus. Vamos ver o fruto. Agora, qual é o fruto? O que ele quer? Versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Quer dizer, que tipo de fruto você procura, João Batista? O que é que você quer? Versículo 11. Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. E então um cobrador de impostos foi batizado e disse: mestre, o que quer que façamos? E ele disse: não cobreis mais do que o estipulado. Em outras palavras, ele está dizendo: o fruto do arrependimento é dar algo a alguém em necessidade. É não pegar mais do que você merece. É uma ação. O fruto é a maneira que você vive. O fruto é um estilo de vida. O fruto é atitude. Não é... Algumas pessoas pensaram que esse fruto aqui está apenas em sua doutrina. Não, não. Também está na ação deles. Isso é claramente fruto em toda a Escritura. Por exemplo, em João 15, 8... Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O que é isso? Se guardardes os meus mandamentos. Portanto, fruto é obediência, é a ação em resposta a Deus. O fruto não é apenas a ação que você faz, é a atitude por trás dela, certo? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É chamado em Efésios 5, o fruto da luz. E isto é que a luz de Deus em seu coração produz certos tipos de atitudes. Em Filipenses 1:11, isso é chamado fruto da justiça. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz: sendo frutífero em toda boa obra. Fruto é obra e atitude. O que você sente e pensa, e o que você faz. Então, o que estamos dizendo? Então, observe isso agora. O primeiro teste de um falso profeta é sua conduta, seu caráter, quando ele se manifesta. E digo isso simplesmente porque você não pode obter a verdadeira justiça de uma árvore podre. Verifique seu caráter, seu estilo de vida, porque tudo que ele é em seu coração vai se manifestar. É por isso que eles são sujeira, crostas, manchas no seu banquete de amor. Pedro diz: eles têm os olhos cheios de adultério. Eles andam por aí cobiçando o tempo todo. Eles são filhos cobiçosos, famintos por dinheiro. Todo o seu estilo de vida é miserável. São lascivos, são bestas lascivas, sensuais e brutais. Agora marque isso. Eles nem sempre são assim do lado de fora. Rapaz, eles podem encobrir isso. Eles podem encobrir isso com roupas e ornamentos eclesiásticos. Podem encobrir com um suposto estilo de vida cristão. Podem encobri-lo tendo uma organização cristã à qual pertencem. Eles podem encobri-lo andando com outros líderes cristãos. Eles podem encobri-lo falando sobre a Bíblia e Jesus Cristo e salvação. Então podem encobrir isso de muitas maneiras. Encobrem, garantindo que ninguém descobrirá a verdade sobre sua vida moral real. Um homem pode parecer estar pregando o Evangelho. Ele pode até estar vivendo isso, mas, sinceramente, ele não está. E talvez, às vezes, não dá para saber pelo lado de fora. Você não pode saber pela ação, porque a ação parece boa, como os fariseus. Parecia boa, não é mesmo? Quer dizer, eles não assassinavam e não cometiam adultério, sabe? Eles não faziam estas outras coisas. E parecia muito bom, e eles jejuavam, oravam e doavam. E tudo parecia bom, mas se você verificar a ação, faça isso primeiro. Poderá descobrir que nem tudo é bom. Quer dizer, se você examinar alguns dos falsos profetas, descobrirá que há muitos esqueletos em seu armário moral. Há muita miséria acontecendo. Tem muita ganância maléfica e muitos problemas de dinheiro. Tem uma série de mulheres em algum lugar, etc, etc. Mas talvez você não consiga encontrar isso. Para onde iremos, em segundo lugar? Você vai para a atitude e começa a procurar como eles pensam e qual é a atitude deles. Porque muitas vezes eles podem suprimir a visibilidade externa de seu interior vil e mau. Seu estilo de vida pode não ser manifesto. Deixe-me dar uma ilustração. Acho que é uma boa ilustração. 2 Pedro, olhe por um minuto. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, quero que você anote um contraste aqui. Em 2 Pedro 1:4, está falando sobre os verdadeiros crentes. Isso é poderoso. E diz sobre os verdadeiros crentes que, eu só quero que você observe no meio do versículo, que somos participantes da natureza divina. Os verdadeiros cristãos receberam a própria natureza de Deus. Somos participantes da natureza divina. Observe isto. Livrando-nos, observe esta palavra, da corrupção das paixões que há no mundo. Agora, um verdadeiro crente se livrou da corrupção. Essa é uma palavra profunda. Essa é a podridão interna. Nós escapamos disso. Nós escapamos da corrupção. Agora vá para 2 Pedro 2, versículo 19. E aqui estão os falsos profetas. Agora ouça isso. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos do quê? Da corrupção. Eles não escaparam da corrupção. Mas observe isto. Depois de terem escapado, versículo 20, do quê? Das contaminações do mundo. Você sabe o que Pedro está fazendo? Ele está diferenciando entre corrupção interna e poluição externa. Ele está dizendo que eles nunca foram mudados por dentro, mas eles tiveram as cinzas do mundo lavadas do lado de fora. Veja, eles se livraram da poluição externa, mas nunca fizeram nada a respeito da corrupção interna, entende? Isso é o que ele está dizendo. E há muitos falsos profetas que lidam com a poluição do lado de fora. Eles eliminam a poluição, parecem realmente bons, temporariamente, e como você vai dizer isso a eles? Quer dizer, você procurou pela ação deles, e eles parecem muito bons, e você não encontra esqueletos morais no armário, não encontra problemas. Externamente, tudo parece meio legal. Então você começa a ir atrás disso, atrás daquela cobertura onde a poluição foi lavada, e começa a procurar a corrupção. E para onde você vai? Você vai à motivação, ao interior, à atitude. Agora ouça-me, você os examina, pessoal, não apenas por causa de você mesmo, mas também pelas pessoas queridas que estão presas em seus sistemas malignos. A menos que a motivação deles seja o desejo genuíno de glorificar a Deus, a menos que a motivação seja a santidade, a menos que a motivação seja superar a ofensiva do pecado, a menos que a motivação seja magnificar a Cristo, a menos que a motivação seja humildade e abnegação, toda sua bondade é imunda, trapos, os panos menstruais dos quais Isaías fala. Em quem aparece lavado por fora, o teste é por dentro. Veja, Jesus foi aos fariseus e disse: do lado de fora vocês estão caiados, certo? Você está lavado, por dentro você está cheio de ossos de homens mortos, vê? Agora, esse é todo o sermão da montanha, francamente. É isso que Jesus está dizendo em todo o sermão. Os fariseus haviam conseguido tirar a poluição do lado de fora e precisavam ser tratados por dentro. E você sabe o que procurar em um falso profeta? Muito simples, procure uma atitude de bem-aventurança. Essa é a evidência de uma transformação interna. Eles se encolhem na pobreza de espírito. Profunda humildade, luto pelo pecado, fome e sede de justiça, desejosos de misericórdia, pacificadores, dispostos a serem perseguidos, insultados e desprezados e odiados por causa de Cristo, não em sua vida. Os falsos profetas são guiados por orgulho, poder, prestígio, personalidade, promoção, querem ser famosos, amados, não estão interessados em que ninguém os persiga, querem ser populares. Eles estão nisso, 2 Pedro 2,3, movidos por avareza, dinheiro, e por isso, diz Pedro, farão comércio de vós. Eles são os cristemporos, os mercadores de Cristo. São o que 2 Coríntios 2,17 chama de mercadores da palavra de Deus, que não são sinceros, mas estão vendendo Jesus como vidro barato em vez de diamantes. Eles fazem isso por prestígio. Eles são pomposos, diz Pedro. Eles são presunçosos, obstinados, nem têm medo de falar mal dos anjos. Falam grandes palavras de vaidade, surgem como egoístas, egocêntricos, centrados na moda e centrados na promoção. Observe-os. Não sei mais o que dizer para você. Se não conseguir descobrir agora, eles têm orgulho, têm inveja dos outros, são impuros, egoístas, autoindulgentes. E olhe o quanto quiser, você nunca encontrará um pingo de humildade. Eles não estão de luto por seus pecados, não são mansos diante de Deus, não estão buscando os lugares de trás, não estão de pé, como o amado apóstolo Paulo, na fraqueza, no medo e no tremor. Martin Lloyd-Jones tem uma boa palavra sobre isso. Um cristão geralmente pode ser conhecido por sua própria aparência. O homem que realmente acredita na santidade de Deus e que conhece sua própria pecaminosidade e a negritude de seu próprio coração, o homem que acredita no julgamento de Deus e a possibilidade de inferno e tormento, o homem que realmente acredita que ele mesmo é tão vil e desamparado que nada além da vinda do Filho de Deus do céu para a terra e sua ida à amarga vergonha, agonia e crueldade da cruz poderiam salvá-lo e reconciliá-lo com Deus. Esse homem vai mostrar tudo isso em sua personalidade. Ele é um homem que é obrigado a dar a impressão de mansidão, é obrigado a ser humilde, e nosso Senhor nos lembra aqui que se um homem não for humilde, devemos ser cautelosos com ele. Ele pode vestir uma espécie de roupa de ovelha, mas isso não é verdadeira humildade, não é verdadeira mansidão. Se a doutrina de um homem estiver errada, ela geralmente se mostrará nesse ponto. Ele será afável e agradável, apelará para o homem natural e para as coisas físicas e carnais, mas nunca dará a impressão de ser um homem que se vê como um pecador condenado ao inferno, sendo salvo pela graça somente de Deus. Você sabe o que eu descobri? Que os falsos profetas atraem os incrédulos tanto quanto os crentes. Eles apelam à carnalidade e ao homem natural. Eles parecem bons, mas você parece bom e, se não der para saber pelo exterior, procure pela humildade. Porque Jesus disse em João 7,18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Se Jesus estabeleceu isso como padrão para sua própria identidade, certamente esse teste deveria ser dado a qualquer homem. João Calvino disse: nada é mais difícil de falsificar do que a virtude. Você encontrará a verdade se procurar. Segundo, a segunda área do fruto do falso profeta é seu credo. Não apenas seu caráter, mas seu credo. E isso se refere ao seu ensino real. O ensino deles vai dar errado. Olhe isso atentamente. Não apenas o ensino deles vai dar errado em alguns momentos. Eles ensinam errado. Mas segundo, agora veja isto, aqui está a sutileza. Eles deixarão de fora certas coisas. Alguns ensinam coisas erradas e alguns simplesmente deixam de fora certas coisas. E o que dizem soa bem, porque é o que não dizem que é realmente o problema. Em Mateus capítulo 12, versículo 33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O mesmo pequeno símbolo. Então, no 34, raça de víboras, suas cobras, ele diz: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, ouça o que eles estão realmente dizendo. Ouça o que estão dizendo. Eles falam a Bíblia? Eles dão todo o conselho de Deus, do começo ao fim? Eles não retêm nada, cumprindo o dever deles, de modo que, como Paulo disse: estou livre do sangue de todos os homens, pois não deixei de vos declarar todo o conselho de Deus? Isaías 8,20 diz que aqui está o teste. Há a lei e há o testemunho, é este livro. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Mostre-me um homem que não ensina a palavra de Deus ou que ensina palavra de Deus de modo errado, e eu lhe mostrarei um falso profeta. E às vezes eles falam sobre a Bíblia, eles simplesmente não falam a partir dela. Eles não conseguem expor sua vida à luz da palavra. Se um homem não ensina o que as Escrituras ensinam, então ele é um falso profeta, e você ouve não apenas o que eles dizem e o compara com as Escrituras, mas também o que eles não dizem. Agora, que sã doutrina Nosso Senhor particularmente tem em mente? Volte para Mateus 7, e eu vou lhe mostrar o objetivo disso e encerrar. Qual é a questão aqui? Ouça-me. Você sempre pode apontar um falso profeta porque eles têm uma visão distorcida de Cristo, certo? Essa é a pessoa dele. E o que mais dele? A obra dele. E qual é a obra dele? Salvação. Então, quando você começa a lidar com um falso profeta, deseja examinar a doutrina da salvação deles. É aqui que tudo se confunde. Agora, o Senhor acabou de dizer isso. Ser salvo não é fácil, certo? Você passa por uma o quê? Porta estreita, por um caminho estreito. Poucos são os que a encontram. E você deve o quê? Esforçar-se, agonizar para entrar. Deixe-me contar uma coisa sobre a doutrina da salvação de um falso profeta. Não vai ensinar esse tipo de salvação. Será uma doutrina grande, ampla e abrangente, que inclui todos. E eles dizem: tudo o que você precisa fazer é crer em Jesus. Eles podem falar sobre que ele morreu e ressuscitou, e eles podem dar a você o que soa como o Evangelho. Mas quando se trata de quem entra, é todo mundo. Arthur Pink disse: falsos profetas podem ser encontrados nos círculos dos mais ortodoxos, e eles fingem ter um amor fervoroso pelas almas, mas iludem fatalmente multidões a respeito do caminho da salvação, os mercenários de púlpito, plataforma e panfletos. E tenho certeza de que ele teria acrescentado rádio e TV se estivesse vivo hoje. Reduziram tão arbitrariamente o padrão de santidade divina e adulteraram o Evangelho a fim de torná-lo palatável para os de mente carnal. Eles têm uma doutrina barata de salvação. Assine um cartão, ande pelo corredor, levante a mão, ame a Jesus e você entrará. Não importa qual é a sua vida, todo mundo está incluído. Então eu diria que o ponto número um em sua doutrina é que não há porta estreita. Não há. O credo deles não tem porta estreita. E a mentira, amado, está no que eles não dizem, entende? Ele não diz nada ofensivo. Eles querem agradar a todos. Sua mensagem é confortável, reconfortante e feliz. E eles serão elogiados por liberais e evangélicos. E não há ofensa na cruz. Ah, eles podem apresentar a Cristo como o caminho, a verdade e a vida, mas não é uma porta estreita. A mensagem deles é uma mensagem de salvação fácil. Desça pelo corredor, seja batizado, seja lá o que for. Sua mensagem é a mensagem de saúde, felicidade, pensamento positivo, salvação fácil. Eles são os transigentes. Jeremias colocou isso nos capítulos 6 e 8. Ouça o que ele diz. Eles, eu amo essa palavra, curam superficialmente a ferida do meu povo. Aí vem os falsos profetas, e a filha do meu povo tem uma ferida profunda. E eles colocam um band-aid nela e dizem: nós saramos tudo, nem mesmo veja essa ferida, ela nem está lá, nós simplesmente a cobrimos. E Jeremias diz, eles dizem paz, paz, quando o quê? Não há paz. Em outras palavras, eles mentem. Dizem que está tudo bem e não está. Não há arrependimento, não há aviso, não há julgamento, não há quebrantamento, não há coração contrito, não há profunda tristeza pelo pecado. É uma mensagem reconfortante, positiva e amorosa. E Jeremias diz, e é o que deseja o meu povo. Eles não querem saber a verdade de qualquer maneira. Por que você acha que as pessoas em nossa sociedade são constantemente atacadas por drogas e bebidas? Elas não querem saber a verdade sobre nada. Por que você acha que elas se sentam com o rosto na frente daquele tubo? Para que elas assistam à fantasia. Elas não querem a realidade. Por que elas vão ao cinema? Não querem a realidade. Elas amam a ilusão. E assim os falsos profetas têm um campo muito, muito grande para colher. E é o que deseja o meu povo. E assim elas se amontoam, as pessoas, atrás dos felizes curadores do Espírito Santo, pensadores positivos e pregadores baratos da graça, em um grupo grande, grande e confortável, dizendo paz, paz, e não há paz. Esse não é o caminho. Acredito que Martin Lloyd-Jones estava exatamente certo quando disse, inevitavelmente, ouça isso, os falsos profetas são caracterizados por uma quase total ausência de doutrina. Simplesmente não está lá. Você nunca os ouve falar sobre isso. Eles não querem falar de doutrina, não querem falar de teologia. Eles nunca especificam nada. Tudo é muito vago e muito nebuloso e muito etéreo. Nenhuma mensagem de santidade, nenhuma mensagem de obediência, retidão, justiça, julgamento. São apenas muitos sentimentos felizes, saúde, felicidade, pensamentos positivos, fácil crença. Sejam salvos, pulem na onda e isso agrada aos homens no inferno. Nunca há um pedido de arrependimento. Isso está muito longe dos puritanos. Muito longe de John Wesley, George Whitefield e outros. Você sabe por que John Bunyan foi salvo? Ele escreveu O Peregrino, A Guerra Santa e outras coisas. Esse grande homem de Deus escreveu uma espécie de biografia chamada Graça Abundante. E você sabe o que ele diz nela? Ele diz, sofri na época da minha salvação uma agonia de arrependimento que durou 18 meses. 18 meses ele agonizou por causa de seu pecado. Martin Lloyd-Jones diz: arrependimento significa que você percebe que é culpado, um pecador vil na presença de Deus, que você merece a ira e o castigo de Deus, que está preso ao inferno. Isso significa que você começa a perceber que essa coisa chamada pecado está em você e deseja se livrar dela, e dá as costas a ela em todas as formas e maneiras. Você renuncia ao mundo. Custe o que custar, o mundo está em sua mente e em suas perspectivas, assim como em sua prática, e nega-se a si mesmo. Toma sua cruz e vai atrás de Cristo. A pessoa mais próxima e mais querida no mundo inteiro pode chamá-lo de tolo ou dizer que você tem mania religiosa. Você pode ter que sofrer financeiramente, mas isso não faz diferença. Isso é arrependimento. Os falsos profetas não pregam dessa maneira. Eles são vagos sobre tudo. É melhor ouvirmos os verdadeiros profetas e não os falsos. Arthur Pink diz: certamente é, meu leitor, que qualquer pregador que rejeita a lei de Deus, que nega que o arrependimento seja uma condição de salvação, que assegura aos vertiginosos e ímpios que eles são amados por Deus, que declara que a fé salvadora não é nada mais do que um ato da vontade de toda pessoa, tem o poder de realizar. É um falso profeta e deve ser evitado como uma praga mortal. Como você os conhece? Por seus frutos. Quais são os frutos deles? Caráter e credo. Em terceiro lugar, e apenas um comentário, os convertidos. Você pode reconhecê-los por quem os está seguindo. Você quer saber sobre um líder. Olhe para seus seguidores. Veja suas vidas. Muitos seguirão seus caminhos sensuais, disse Pedro. Seus frutos são seus convertidos. É isso mesmo. Veja quem os segue. Veja quem está comprando da sua bolsa, aceitando sua influência. Quem comprou sua astúcia? Paulo chama seus convertidos em Romanos 1 de fruto, e os convertidos são fruto. Você vê humildade em suas vidas, vê uma busca pela santidade, vê uma fome e sede de justiça, ou eles estão só seguindo a onda, apenas na onda? Jesus, em que tipo de jornada eles estão? Você vê verdadeira virtude, verdadeira piedade? Há um quarto termo. Você pode se referir a eles pelo quarto fruto, consumação. Você pode identificá-los pelo fim deles também. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por fim, você pode dizer que é um falso profeta por sua condenação, sua consumação. E quero fechar com a verdade aqui e quero que entenda. Ouça, Deus ordenou que houvesse falsos profetas. Você já pensou por quê? Eu sim. Até eu entender um princípio nas Escrituras. Apenas ouça, escreva. 1 Coríntios 11:19. Você pode estudá-lo por conta própria. Apenas anote 1 Coríntios 11:19. Isso realmente ajudará você a entender isso. Aqui está o que diz. Agora, apenas ouça. E até importa que haja entre vós heresias. Você ouviu isso? Deve haver heresias entre vocês. Você diz, bem, o que você quer dizer? Por que o Senhor não os deixou de fora? Por que temos de ter esse problema de falsos profetas? O Senhor não tinha que deixá-los existir, mas aqui deve haver uma heresia. Por quê? Para que aqueles que são doquimós, aprovados, possam se manifestar. Veja bem, Deus diz que se você tem uma heresia, ela se torna um ímã que afasta os falsos discípulos e deixa manifestar os genuínos. É como o vento que sopra a palha, entende? Em outras palavras, ele está dizendo que eles terão convertidos que se identificarão com eles. O erro separa o joio e o trigo. Por meio de profetas verdadeiros e falsos, Deus revela quem é genuíno. Ah, eu sei que alguns dos frutos genuínos estão presos nesses espinhos. E parte do joio é semeado entre o trigo. Mas, de um modo geral, os falsos profetas são ordenados por Deus para se tornarem os que atraem ou os ímãs que atraem os ímpios para si mesmos. E, ao fazê-lo, eles os condenam. É uma parte do julgamento de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:11, ouça isso. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Deus realmente permite que a ilusão aconteça. Por quê? Para que todos possam ser julgados, os que não creem. Deus quer essa ilusão, porque se torna o ponto de apego para aqueles que rejeitam Jesus Cristo e, obviamente, o separa do trigo. E então eles são ordenados para julgamento. Portanto, seja avisado, amado, e esteja vigiando. Muitos desses falsos profetas parecerão reais. Serão pessoas muito agradáveis, muito sinceras. Falarão de Jesus, falarão da Bíblia, falarão da salvação. Serão completamente inofensivos, ansiosos por agradar a todos, acomodando a outros pontos de vista das pessoas, raramente críticos dos outros, elogiados por muitos, condenados por poucos. Grandes multidões se reunirão ao seu redor, ouvirão e acharão que são ótimos, e empurrarão essas grandes multidões pelo caminho amplo que leva à destruição. Você ouve atentamente e descobre que eles têm pouco tempo para estreitar o foco. Eles têm certeza de que a mente de Deus é maior do que muitos daqueles que falam sobre um caminho estreito. Eles falam sobre o amor de Deus e não da ira de Deus. Eles falam sobre pessoas sendo privadas e não sendo depravadas. Falam sobre Deus, o Pai de todos, cheio de amor e entendimento, e nada sobre um Deus santo, cujos filhos são unicamente aqueles de fé em Cristo. A mensagem deles é uma mensagem de lacunas, que deixa de fora a verdade que salva. Então, cuidado! Termino em Atos com o alerta de Paulo aos anciãos de Efésios. Ele disse o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Sei disso. Se esse fosse o último domingo em que eu pregasse na Grace Church, acho que pregaria essa mensagem. Sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão entre vocês, falsos profetas. E dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos para si mesmos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Há essas duas palavras, vigie e avise, vigie e avise. Você vigia e é avisado, diz Paulo. Eles vão estar lá, vão estar bem no meio de nós. E agora, irmãos, aqui está a resposta. Eu, entenda isto, recomendo-lhe a palavra de sua graça, nossa única proteção. Oremos. Pai, obrigado novamente esta manhã por tua boa palavra para nós, pela paciência dessas pessoas, por ouvir e ouvir com verdadeiros corações atentos. Confirme em nós o que é teu. Ajuda-nos a discernir que não seremos vítimas daqueles que condenariam a alma dos homens. E, no entanto, Senhor, sabemos que também há uma soberania sobre tudo. Não entendemos como isso acontece, mas sabemos que tu os ordenaste para tal julgamento, para atrair para si o joio, para que o trigo possa se manifestar. Mostra-nos o verdadeiro e o falso, para que possamos apontar os homens para o caminho estreito. Pela glória de Cristo, oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.